Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. A Câmara dos Deputados começou a reforma política rejeitando mudanças no processo eleitoral. Foram derrubadas pelo plenário as propostas de voto em lista fechada, o voto distrital misto e o voto no distritão. Também não foi aceita a proposta de que empresas financiem campanhas políticas de candidatos individualmente. Afinal, qual é a mudança que os parlamentares querem? Por que essas propostas foram derrotadas? O Brasil em Debate reuniu o líder do PSOL, Chico Alencar, do Rio de Janeiro, e o vice-líder do PSDB, Marcos Pestana, de Minas Gerais, para discutir essas questões. Deputados, qual é a reforma política? O Congresso fala nisso há 10 anos. Qual é a reforma política? Por que que essas três propostas foram derrotadas, deputado Chico Alencar?
Porque, na verdade, a gente está forçando a barra. Você estabelecer um prazo rígido, uma data determinada para apreciar matérias, desprezando, inclusive, o alentado trabalho da comissão especial, da qual, aliás, nós dois, deputado Marcos Pestana e eu, fazemos parte, que trabalhou durante mais de 3 meses, fez audiência pública, debateu, amadureceu a polêmica, porque é evidente que há polêmicas e isso é saudável. Mas, na hora H, o trabalho da comissão foi jogado fora, o relator Marcelo Castro foi castrado no seu trabalho rico, e eu falo do lugar de quem discordava 90% das propostas do seu relatório. Isso criou um ambiente de incômodo, de profundo mal-estar. Ainda que no colégio de líderes, a quase totalidade dos líderes tem estabelecido com o presidente uma pauta de assuntos para votação, há uma indisposição de se avançar por aí. O método prejudicou o mérito até da discussão. Então mesmo, olha, distrital misto, proposta do PSDB, histórica, que tem elementos que merecem a nossa apreciação cuidadosa. Foi uma discussão rápida, 5 de cada lado, uma votação célere e acabou. É claro que não acabou. Nós estamos, nessa semana, examinando formas que podem representar até uma marcha ré na política. Por outro lado, a ideia de uma mudança mais substantiva desse sistema vai continuar viva, inclusive em legislação infraconstitucional. Teremos muito o que fazer. E para falar de um velho slogan que nos uniu na juventude, a luta continua. E o povo, ó, a manifestação mais sensível da sociedade nesse processo recente em relação à mudança no sistema político veio daquela iniciativa popular da OAB, CNBB e mais de 100 entidades. O desprezo para com qualquer proposta emanada daqui, dessa iniciativa que chegou aqui semana passada com 650 mil assinaturas, foi imenso. Aí fica difícil. Quem diz que a população está frustrada porque pode ser que não aprovemos nada aqui, não está com a verdade, não. A população continua olhando desconfiada para o parlamento, desacreditando na política, e nós não podemos nos acomodar. Agora, mudar por mudar, só para dar uma satisfação enganosa, como seria aquele tal distritão, não vale a pena.
Deputado, olha, Marcos Pestana. O que ocorre? Há um mistério, um enigma a ser decifrado aí da reforma política. Como você mesmo disse, o Congresso há 10, 15 anos tenta votar uma suposta e almejada reforma política. Todo mundo virou um bordão, um lugar comum, uma frase atribuída ao Marco Maciel, ex-vice-presidente, que é a mãe de todas as reformas. Mas vamos desmistificar isso. Primeiro, reforma política tem na Câmara 513 especialistas, pelo menos se julgam especialistas, às vezes com bastante desinformação sobre o tema, muito pouca literatura, mas todos se acham especialistas. É como seleção, cada um tem a sua, seleção brasileira, cada deputado tem a sua na cabeça.
Mas e tem uns craques lado... inquestionáveis, né? Neymar, por exemplo.
Tem alguns que se dedicam mais ao assunto, mas são ampla minoria. Por outro lado, é aquele dilema. Você, todo mundo acha que tem que mudar, mas fica tudo como está para ver como fica. É mais ou menos o que nós vamos produzir nessa legislatura. A reforma política não nasce de um capricho pessoal de ninguém, de uma vontade unilateral de um ator ou outro político-social. Não é um modismo, não é puxar mim, ser moderno, mudar por mudar, como o Chico disse. Não, é porque o atual sistema se esgotou. O nosso sistema produz disfunções claras. Primeiro, o cidadão não tem nenhum vínculo sólido com a representação política da sociedade. 70%, dados de pesquisa que eu tenho séries em 10 anos, 70% do brasileiro, 2 anos depois, não sabe dizer o nome do deputado que votou. Isso quer dizer que quem não sabe dizer o nome, não controla, não fiscaliza, não acompanha. 95% não sabe dizer como o deputado da sua região, da cidade, votou em determinado tema. Ajuste fiscal, terceirização, reforma política. Pode perguntar na região do deputado, 95% não vão saber o voto dele. Isso fere uma cláusula fundamental dos fundadores da democracia na Inglaterra, onde aconteceu a fundação da democracia moderna, que é a questão da prestação de contas, a accountability, você ter o acompanhamento, o controle social dos mandatos. O primeiro problema central e grave é que a população não tem vínculo com a representação. Segundo, campanhas caríssimas, milionárias, e que aguçam a presença do poder econômico nas decisões políticas. Terceiro, o enfraquecimento dos partidos. No mundo inteiro, há um mal-estar da sociedade com o sistema representativo político. Mas aqui no Brasil, ele é agudizado pelas péssimas regras que temos. Então, os partidos, que são instituições que ainda não conseguiu a humanidade substituir para operar a democracia representativa, pode ser que no futuro tenhamos uma democracia direta high-tech, mas não está colocada. Então, o sistema atual enfraquece os partidos, leva a briga para dentro de casa. Você briga mais com seu companheiro na eleição que com os adversários. Então é um sistema irracional. Não tem racionalidade você disparar 1.200 candidaturas em São Paulo, disputando 32 milhões de votos num território quase do tamanho da Itália ou da Alemanha. Isso é irracional. O eleitor não consegue comparar os 1.200. Então o que nós estamos produzindo é uma coisa kafkiana. Eu acho que passou o tempo da reforma política. Essa reforma tinha que ser feita 10, 15 anos atrás. Hoje nós temos 28 partidos, alguns completamente artificiais, que não é o caso do PSOL, que tem um compromisso ideológico, gostemos ou não, concordemos ou não, mas tem uma consistência ideológica. Mas tem partidos aí que são partidos sem nenhum significado social. 28 partidos e a omissão da presidente da República, não se vê nenhum esforço da presidente para coordenar o diálogo nacional em toda a reforma, é impossível e vai ficar cada vez mais impossível.
Agora, independente da questão do mal-estar citado pelo deputado Chico Alencar, nós temos um histórico. Nós tivemos de não votação, nunca a gente consegue votar o relatório da reforma política, sequer na comissão. Nós tivemos o relatório do deputado, hoje senador, Ronaldo Caiado, nós tivemos o relatório do deputado Henrique Fontana e agora o deputado Marcelo Castro. Né? Mas nunca chegou a votação final. Quer dizer, o Congresso, a impressão que tem é que cada facção, cada posição política tem uma visão de reforma política muito clara. A esquerda com o voto em lista fechada, com fortalecimento de partidos, porque é o setor que tem os partidos mais constituídos como partidos, enfim.
Mas a centro-esquerda, o PSDB também.
O PSDB
tem
historicamente defende o voto distrital.
Misto.
Então, quer dizer, isso parece que é uma situação que é insuperável.
Eu acho que a gente só teria uma possibilidade real, que não se viabilizou: chamar uma assembleia constituinte exclusiva para a reforma política, com critérios de campanha para essa constituinte e eleição diferentes dos vigentes agora, porque o abuso do poder econômico é avassalador, mas fazer quase que uma renovação, uma passada limpo da metodologia de eleição. Cada partido apresentaria as suas propostas à população de reforma política e durante 6 meses, não 6 dias, essa constituinte exclusiva, ninguém seria deputado depois, ela trabalharia sobre a reforma do sistema político, rediscutindo tudo, parlamentarismo, presidencialismo, enfim, eu fiz um pequeno texto, eu elenquei 25 pontos que a gente devia abordar, que não, nem de longe estão passando por esses elementos que estamos avaliando agora. Aí seria uma possibilidade. Bom, isso é um cenário utópico? Não, é algo que se constrói. A frustração continuada, eu tenho a impressão que pode jogar água no moinho dessa perspectiva. Mas, enquanto isso não chega, eu também não considero que o nosso sistema é o fim do mundo. Isso de combinar o partido com o candidato é interessante. O voto de legenda. E você tem mecanismos para reduzir o mal chamado efeito tiririca. Porque pode ser o efeito Leonel Brizola, que foi candidato no Rio no início dos anos 60 e elegeu muita gente a partir de uma liderança política clara. Então, você pode estabelecer um limite para a passagem de votos. Tem até propostas nesse sentido. Você pode aperfeiçoar o que está aí, já que nós decidimos, a Câmara atual, eu acho que o Senado vai confirmar, nós decidimos que o sistema que vai vigorar para as eleições legislativas não é o majoritário do estranhíssimo distritão, é o proporcional. A partir daí a gente pode fazer e deve fazer várias modificações. Por fim, viu, Marcos, quando eu falava na seleção de futebol, que é a reforma política que cada um tem, tem uns craques, não nós assim que somos, seríamos bons nisso, mas tem alguns pontos que eu acho que a gente podia formar uma maioria ampla, né? Mas isso, até isso está difícil. O financiamento podia ser pactuado por nós. Até porque o empresário rico, se você garante a doação de pessoa física, ele pode e até deve aderir ao projeto que o representa.
Eu gostaria de fazer um pequeno intervalo.
Claro.
E a gente voltar com a opinião do deputado Marcos Pestana sobre essa questão da constituinte para fazer uma reforma política.